A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos. É só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meu caro ouvinte, estamos aqui de volta no mais um Elementar pra gente falar de quê? Do espião mais amado da nossa telinha. 007 Sem Tempo, irmão. Não, não é esse o nome. Como é que é? Um Sim. Dia Novo Pra Morrer?
Sem Vamos Tempo Pra Morrer.
De novo? É isso aí, né? James Bond tá velho, assim como o Daniel Craig, né? Aquela cara de cansado. E eu tô aqui com o Diego.
Fala, galera. Ainda bem que acabou esse James Bond do Craig.
Tu é do pessoal que não gosta dele?
Cara, eu gosto dos filmes. Eu até demorei pra ver, tá? Até deixar aí pra galera já na abertura aí. Tem um Sete Letras aí que eu gravei, tipo, falou sobre o James Bond do Craig, né? Foi até uma oportunidade pra assistir todos os filmes que eu só tinha visto o Cassino Royale à época. Eu não gosto do Craig como ator, cara. O problema pra mim é... Um dos problemas...
Justo.
Desse é... Eu não acho o Craig um bom ator, né? Mas a gente vai discutir um pouco disso aí mais na frente, sim. Lá tem... A gente falando lá da franquia Craig, vamos dizer assim, né? E a expectativa desse Sem Tempo, Irmão, né? Que a gente ainda não tinha lançado ainda quando a gente gravou.
Vai ter link aí na descrição do episódio. E eu e Diego vamos aqui, obviamente, comentar com muitos spoilers depois da vinheta. Solta a vinheta! Vamos abrir aqui já perguntando a pergunta de $1 milhão. Gostou ou não gostou?
Cara, eu gostei. Achei um ótimo filme. Achei que fechou bem os filmes do Craig, né? Eu achei bem bacana. Eu acho que ele tá um nível um pouco acima do Spectre, né? Porque o Spectre é um pouco meio...
Sim.
Meio barra, meio tijolo, assim. Ele é um pouco regular. Eu acho que esse filme tá mais... Ele é mais redondinho. Mas eu ainda acho que podia ter um problema nele, assim, pra mim. Eu acho 2h40 muito pra esse filme.
É muito filme, né, cara? Podia ter cortado um pouco, né?
Podia ser aí umas meia hora a menos aí, pelo menos meia hora a menos facinho. Podia ser umas 2 horas, 1h30, tava bom pra esse filme. Mas é um bom filme, tá?
É um bom filme. É porque acontece muita coisa, mas ao mesmo tempo não acontece quase nada. Aí tu não entende por que demora 2h40.
Sim. Pior assim que tu não... Eu pelo menos vendo aqui, eu não sinto, tu não sente muito tempo passar. Eu pelo menos tive... Assim, eu me entreteu.
Uhum.
Né? Não, não foi aquela parada de tu... Pô, tu fica olhando o relógio e tal, não sei o quê. Pô, tá demorando. Sim. Mas tu tem a sensação que... Pô, podia ser mais curto.
Sim, o filme é bom. Isso é inegável. Tem problemas. E eu acho que o pessoal fica pegando muito nos problemas. A gente vai discutir aqui. É um filme bom, mas tem alguns problemas. Eu acho que o ritmo dele é ok. Então a gente não sente tanto essas 2h40. É bem o que você falou. É quando acaba, a gente percebe, tipo, não precisava tanto. Mas Sim. Tu não fica incomodado no relógio. Então, enquanto isso, é de boa. E o filme é muito bonito, né, cara? Visualmente, assim.
Não, isso...
Você
isso...
tem uma característica dessa era do Daniel Craig, que é a fotografia muito boa, cara.
Isso são 5 filmes, né?
São... É o Cassino Royale, Aí depois vem o Quantum of Solace, o...
Skyfall, Spectre.
Isso, 5 filmes.
São 5 filmes, né? E isso até mesmo no, nos ruins, né? Acho que no pior de todos, não sei pra você, mas pra mim o pior, o mais fraco é o Quantum.
Ah, com certeza.
Acho que escorrega muito ali, é muito ruim. Acho que, eu não sei pra você, mas pra mim o pior é o Quantum e o melhor é o Skyfall.
Total, total, concordo.
Mas isso, assim, essa parte visual do filme, assim, é em todos eles, até mesmo no Quantum, é muito boa. Isso aí, de fato.
Eu acho o Cassino Royale um bom filme. Eu acho que ele introduziu bem, ele deu uma atualizada na linguagem do 007. O Quantum of Solace, eu não entendo o que aconteceu, que é um filme muito ruim, cara. E é um filme muito esquecível.
Sim.
Você só lembra que ele é ruim, mas não lembra detalhe.
Sim.
Agora o Skyfall não, é uma obra-prima.
Não, o Skyfall é muito bom. O problema do... Mas acho que é no Quantum. No Quantum teve aquele lance da... Também do... Da greve do roteirista, né?
Foi nessa época? Eu não lembro.
Eu acho que sim, que é 2008, né? Acho que foi por aí, não foi? Que teve esse problema aí da... Acho que ele é 2008, se não me engano. Né? Então... Mas o... É, essa atualização do... Eu particularmente não gosto... Assim, porque falta um pouco pra mim, assim, o James Bond ter que ter um pouco de classe, tá ligado? O Craig não tem. O Craig é muito brucutu. Irmão, o James Bond faz parkour, cara. Primeiro filme. Ele quebra parede, tá ligado? Eu acho... Ficou muito... Assim, foi uma atualização, acho que válida, né? Acho que... Ele chupinha muito o Bourne, né? Esse James Bond, né? É porque na época ali, né? O Bourne trouxe esse lado mais... Mais pé no chão, né? Do espião, né?
Sim, uma coisa mais visceral também, né?
Sim.
O Bourne bebe muito do 007, né? Ele dá uma atualizada, isso, assim, para filmes de espionagem mais século XXI, né? E o 007 estava muito naquela coisa clássica ainda, de anos 80, Guerra Fria. E com o Daniel Craig, ele atualizou isso, né? Ele voltou pelo esse viés que o Bourne atualizou, né? Então é quase que voltando a si mesmo, né? Já que o Bourne é uma atualização do 007.
Sim, sim. Né, assim, funciona, né, pro filme, mas eu particularmente não gosto. Assim, eu gostaria de ver um James Bond um pouco menos brucutu, porque o Craig é muito brucutu.
Uhum.
Acho que o James Bond tem que ter aquela classe, aquela finesse, assim, que ele não me passou.
Ele não tem, ele não passa.
Ele é muito, pô, ele quebra a parede, tá ligado? Porra, o James Bond faz parkour, irmão. Então, porra... Ligado, no, acho que no primeiro filme e tal, o parkour tava na moda e tal. Mas assim, tirando isso, e outras coisinhas assim que eu... foi aparecendo um pouco no isso, principalmente no Skyfall, né? Por exemplo, o Aston Martin. O Aston Martin foi aparecendo no terceiro filme.
Foi, cara, eles demoraram. Foi no Skyfall, né, que eles botaram as coisas no trailer, assim.
É, que aí trouxe um pouquinho mais. Então, pô, eu gosto dessa visão mais super-herói do espião, né? Que uhum. Essa visão foi... Acabou indo pro Missão Impossível.
Sim, sim.
Né? Que é usar aqueles gadgets maluco, né? Coisa que, pô, ele só foi usar... De novo, ele só foi ter um relógio lá no terceiro filme. Era basicamente... Pô, ele só usava arma, tá ligado? Parecia a gente tava vendo um Sam Fisher, quase. Nem o Sam Fisher, porque o Sam Fisher também usa muito aparato tecnológico. Mas...
Uhum.
Não, não tinha esses aparatos e tal. O Que só foi aparecer também no terceiro filme, não foi?
Foi no terceiro filme mesmo que ele apareceu.
Que aí trouxe as coisas legais do... Pô, aquilo que eu acho que tem que ter. E isso foi pro... Esse lado, assim, mais super-herói do personagem foi pro Missão Impossível, né?
Uhum.
Que aí tu vê como as coisas se retroalimentam e foram mudando, né? É muito louco pensar nisso, né?
É, se você pensar, hoje em dia, essas são as franquias de espionagem que a gente tem, né? O 007, a Missão Impossível, até o Velozes e Furiosos, né? Se a gente pegar os últimos filmes.
Sim. E engraçado, porque o Missão Impossível tá mais James Bond do que o próprio James Bond.
Aham. Uhum.
Assim, pegando na essência do que ele era, né? Mas agora eu espero que... Ou... Eu não sei se eles vão voltar, se caso tenha o James Bond, né? Que ali no... Porque nesse filme, nessa franquia, a gente determinou que o James Bond é o nome dele de fato, né? Porque tinha essa coisa do James Bond também ser uma alcunha, né?
Isso é uma coisa muito estranha e nunca ficou claro, e eu acho que eles nunca vão deixar, é como funciona essa cronologia, né? Porque... Uhum. Entre um ator e outro, às vezes tem alguma referência, né? Entre o Daniel Craig e o Pierce Brosnan, é claro, né? Porque os atores são recorrentes. Então você vê que é uma continuidade. Mas na minha cabeça, eu acho que desde quando eu era criança, era tipo só um soft reboot, sabe? Eles meio que continuam e tipo esquece o que já passou e tá continuando. Ah, tem alguns elementos que são iguais, alguns atores estão repetindo o papel. Tudo bem, mas é outra história.
É, como o próprio M, que acho que repetiu em alguns outros nos antigos, né? E a Judi Dench, né? Que veio do
Brosnan,
né? Até o Skyfall, né?
Isso.
Porque estavam falando, ah, quem vai ser o novo James Bond? Né? Aí a gente não sabe se vai ser o. Se a gente vai ter um James Bond novo, um James Bond de fato. Ou se a Lashana vai ser a 007. Assim, a Lashana hoje é o 007. Né?
Aí que tá, cara. Porque eu tava muito feliz, assim. Eu terminei o filme muito feliz. Eu gostei, assim. Teve problemas, teve.
Sim, sim.
Assim, James morreu. Ok, James morreu. Foi bonito, foi emocionante. O reencontro dele com a família, né? Assim, foi legal, no geral, assim. Aí eu, beleza, na minha cabeça. Agora a Nomi é a nova 007. O próximo filme é com ela. Aí quando termina os créditos, eu tava esperando. 007 Will Return, né? Não. Botaram James Bond Will Return. Ou seja, não vai ser ela. Vão meter um outro James Bond.
Pô, eu acho vacilo.
Aí eu fiquei chateado. Eu achei muito vacilo, cara. Tava na hora já.
Sim, sim. De terem colocado a... É porque assim... Porque sempre ficou a galera reclamando. Ah, mas ela não pode... Ah, vamos botar um James Bond de mulher. Cara, o 007 pode ser qualquer pessoa, né? Que tenha... 007 é uma designação.
Isso.
Então, pô, pode ser qualquer pessoa. Não precisava voltar o James Bond agora. Quando eu vi esse final, eu falei, pô, só faltou voltar. Ele vai voltar nos Vingadores, tá ligado?
Foi tipo isso, cara. Podia, assim, pelo menos dava um filme dela, cara. Só pra vocês... O público vê, aí o público vai gostar e eles fazem uma trilogia e depois volta com James Bond. Mas podia dar, cara. Ia ser muito legal. O personagem é muito bom. Todas as aparições dela durante o filme foram, assim, pontos altos. Ela Sim. atua muito bem, ela tem muita classe, ela tem muita desenvoltura. Ela é uma excelente atriz, né, cara?
Sim, sim. Ela sabe, ela manda bem na ação, ela consegue ser debochada, tem um tom ácido ali. Então, pô,
Nossa, muito bom, cara. Eu queria ver um filme dela.
Eu também.
Da
eu
nome
também.
Como 007.
Eu também. Porque se for isso, né? Aí a gente também não sabe, né? Como é que vai ser, né? Pode colocar ela e, sei lá, ela como 007, vem alguém e toma o número dela de novo. Mas eu queria ver ela como personagem principal mesmo, um filme, pelo menos um filme, sei lá.
Pô, quem tá com direito de 007 é a Universal, não, é Metro Golden Mayer, né?
MGM, é.
MGM, que agora é Amazon, né?
É.
Porra, Jeff Bezos, quebra essa pra gente, faz aí o filme dela.
Pois é. Nem que fosse, sei lá, spin-off, qualquer coisa assim, mas, pô, a gente vê uma trilogia em separado, tá ligado? Não sei. Né? Mas não tem nada, ainda não tem nada certo, né, do que vai acontecer daí pra frente.
Não. A gente já tá especulando assim, os próximos filmes antes de comentar o filme, né? Mas não tem nada, cara. E tipo assim, se prometeram um James Bond novo e no próximo filme já forem um James Bond novo, vai ficar muito estranho se eles repetirem os outros atores.
Vai.
No reprisando os papéis, né? Então vai ser um reboot completo.
Não tem como fazer
o esquema da Judi Dench que eles reaproveitaram. Nesse caso ali não tem como.
Não tem como. Ainda mais se seguir essa linha cronológica de que o James Bond não é uma alcunha, né? Porque assim,
ele não é.
Esse James Bond é o Daniel Craig, é esse personagem que a gente viu, porque lá no. Acho que é no Skyfall mostra lá a certidão de nascimento dele, né? Então deixou
isso, claro. É a família dele, é o nome de família.
É o nome de família, então não dá pra ser um soft reboot, continuando os personagens e só trocar o ator. Então tem que ter o. Vai ter que ser um reboot completo. Se for o James Bond. Se trouxer James Bond logo agora.
E é isso que mais me incomoda, porque se fizerem isso, fizerem um reboot total, a gente não vai ver nome de novo. Aí, pô, apresentam pra gente um personagem iradíssimo, com uma puta atriz e... Não, foi só isso mesmo, acabou. Sacanagem, cara.
É, eu espero que não, mas... Até porque seria meio bizarro, assim, colocar o... Tinha que ser a Lashana mesmo. Tinha que ser a Lashana pra ela continuar esse como 007. Até pra gente continuar essa... essa, faz a trilogia e depois, por fazer a trilogia com ela e depois, sei lá, dá um reboot, sei lá. Isso, trazer o James Bond de volta.
E dependendo da aceitação do público, cara, é capaz até, tipo, fazer mais filmes com ela.
Sim, sim.
Mas é aquela coisa, né, cara? Mudam qualquer coisinha na história, já tem aquele hate garantido, né? Ainda mais uma mulher, uma pessoa negra. Não é o James Bond como 007. Aí o pessoal vai ficar arrancando o cu pelas orelhas.
Pois é, pois é. Eu inclusive, quem eu gostaria de que fosse James Bond, até te comentou isso também no Sete Letras, pra mim tinha que ser um nome, eu queria que fosse um nome totalmente fora da curva. Eu gosto dele, acho ele um bom ator. Ele é britânico e manteria o lance de ser britânico, né? Porque... que é o Dave Patel, cara. Pra mim, ele ser, pra mim, eu queria que ele fosse um James Bond.
Boa, cara. Nossa, eu nunca tinha pensado nele. Muito bom.
Ele é um ótimo ator. Aí eu não sei como é que ele funcionaria em ação. Nunca vi ele em filme de ação.
Ah, isso é treinamento, pô. Faz um intensivão de 6 meses.
Ele é britânico. Então a gente mantém aí o...
a tradição.
A tradição de ser britânico, né? Porque o The Rock tava querendo ser o novo 007 aí, ele falando aí, né?
Ah, mas o The Rock ia ser tu também, né, porra? The Rock, eu gosto de tu, mas não vamos exagerar, né?
Pô, o The Rock não cabe no Aston Martin, pô. Como é que
ele vai... Não cabe, pô. Ia ter que mudar pra um Hummer H2, né, cara?
Vai ter que ser só SUV, só. Foi dirigindo SUV pra ele entrar no carro, né? Pô, esse não tem como ser espião. Como é que você não vai ver uma pedra de 3 metros de altura, né?
Caraca. Não, só fazer um parêntese rapidinho. Eu vi uma postagem no Twitter esses dias que tinha, acho que eram 6 filmes, assim, 6 frames de filmes diferentes do The Rock. Dele na selva, fazendo Sim. a mesma cara. E eram, tipo, 6 filmes completamente diferentes, cara. O cara faz a mesma coisa no mesmo cenário.
Sim, né? E eu queria o Dave Patel, que eu acho que foge bem do padrão de ser brucutu, né? Acho que volta um pouco pra trás, assim, né? Dos outros tipos de James Bond que a gente teve, né? Além de ser um excelente ator, inclusive.
Sim. Tem que voltar a essa classe de... classe que eu digo, assim, de ser espião, assim. Uma pessoa que é mais do charme, né? Do que da porradaria.
É que você não vai ficar mais o mesmo, né?
Aham.
Uhum. Então, eu não sei, né? Eu não sei como é que quem eles estão cogitando e tal, mas... né? Inclusive foge do padrão, né? Dave Patel, né? Inclusive, né?
É. Então... mas excelente escolha. Acho que se pegassem ele ia ser muito bom.
Mas de fato, pô, eu ainda espero que deem uma trilogia pra Lachana aí pra gente ver. Porque, pô, queria vê-la como protagonista, como 007.
Com certeza. E voltando pro filme, né? A gente começa o filme dali com o James, com a Madeline, né? Eles estão viajando, acho que é pela costa da Itália, não é isso?
Isso.
E eles vão lá pra uma cidadezinha onde que tem o túmulo da Vesper. E eu fiquei perdidíssimo nesse início, porque eu não lembrava de nada do filme anterior. Então eu tava, tipo, tentando... eu lembrava que tinha a Vesper, que era a... Marion... não, a Eva Green, não era
Eva
isso?
Eva Green, é no primeiro filme. Primeiro e segundo filme.
Primeiro e segundo filme, que ela morre lá no Quantum of Solace.
Ela morre no Quantum of Solace.
Que é o filme mais esquecível, então eu não lembrava de quase nada, mas lembrava que ela morria ali.
Sim, sim. Que era o amor da vida dele.
É, e eu não lembro exatamente o que aconteceu no filme. Eu vi que ele se culpa pela morte dela, mas eu não lembro. É, ela lembra alguma coisa?
Ela morre lá, no, lá na Itália, lá, e ele se culpa porque deixou ela morrer. Isso aqui é o que eu não me lembro também do Quantum of Solace, né?
Eu só lembro que tinha um hotel num deserto, cara. É a única coisa que eu lembro desse filme.
É, esse filme é bem difícil.
E eu acabei não reassistindo.
E também a gente vê as memórias da Madeline, né? Dela com a mãe, né? Porque o pai dela era da Spectre, né?
Isso. E aí teve uma coisa do filme anterior que eu não tava lembrando direito também. No iniciozinho, quando eu comecei a assistir, eu tava achando que o vilãozão lá, o como é que é o nome dele? Hans Chucrute, não?
O Bluff.
Isso. Eu tava achando que ele era o pai dela, mas aí logo depois eu vi que não, ele só era um cara que trabalhava, o pai dela trabalhava pra ele, né?
Isso, né, que ele era um assassino lá, né, que aí ele mata lá os pais do Rami Malek, né, eu esqueci o nome do personagem.
Isso. É, inclusive esse é o prólogo do filme, né, eu acabei não puxando daí, né.
Sim, sim.
A gente começa vendo numa cabana no meio da neve, e aí depois a gente descobre que isso é no costa da Noruega. E tem uma mulher lá que tá meio zoada, provavelmente drogada, e uma criancinha loura, que é a Madeleine. E aí aparece o Rami Malek, né? Com uma máscara. E aí mata a mãe dela e tenta matar ela, né? Mas ela atira nele. E eu fiquei confuso com a timeline do Rami Malek, porque ele já parece ter uma certa idade. E aí passam-se, tipo, uns 20 anos. E ele tá com a mesma cara. Tá certo que a cara dele tá toda estourada, mas assim, não envelheceu nada.
Envelheceu nada, é. Porque ali dá...
Podiam ter mexido.
Ali dá a ideia de ter pelo, ele ter ali, sei lá, no mínimo uns 18, né? Uns 20 anos,
pois
né?
Pois é. Mesmo se ele fosse novinho, cara, passou uns 20 anos, pelo menos. Podiam, pelo menos, botar ele grisalho.
Pois é.
Já que não queriam mexer na cara dele, já que tava cheio de maquiagem, né? Porque é o rosto dele cheio de cicatriz.
Porque uma coisa bizarra também, uma coisa que eu não... É bizarra também no, nessa quintologia aí, é em que ano se passa esse filme?
Ah, nem ideia.
É meio bizarro, né? Porque, por exemplo, a Vesper morreu em 2006, que tá lá, né? 2008, 2006, se eu não me engano, né? Não fica esquisito. Não, tu tenta ver pelo celular, mas o celular é muito... O celular do, por exemplo, do bonde que ele tá usando é um celular mais antiguinho. Dá a entender, né? Mas aí que tá. É de tempo ou ele que quer usar um celular mais difícil de rastrear, tal, tá, não usa um smartphone?
Pois é. O Skyfall, eu acho que passa sim em 2012, mas eu não tenho certeza.
Ah, então aqui deve estar passando em 2017. Que eu acho que tem 2017, que tem 5 anos aí, tem um salto de 5 anos depois.
É, mas ainda tem o tempo do Spectre. Eu não sei quanto tempo passou do Skyfall pro Spectre e do Spectre pro início do filme.
Isso sempre achei meio confuso nesses filmes aqui, né?
Tanto que até quando a gente olha pelos celulares é meio confuso, né? Logo no início aí a Madeleine tem um celular tipo antigão, tijolão. E aí depois o James tá com um Nokia, né? Mas um Nokia smartphone. Aí tipo, se baseando por esses gadgets assim, não dá pra saber direito que ano que se passa.
Sim. E meu irmão, as locações desse filme, todos esses filmes são muito bonitos, cara.
São.
Esse, quando eles estão lá nessa férias aí, nesse lugar, é muito bonito, cara.
Não, e tem, assim, todos os lugares, assim, são muito contrastantes, né, entre si. A gente tem no início aquela tundra, né, aquele branco todo nevado, que, inclusive, cara, aquela cena da menina Madeleine se afogando embaixo do lago congelado, aquilo me dá muita agonia. Eu tenho muita agonia de afogamento. E ainda mais debaixo do gelo, assim, que a menina tá tentando bater. É porque eu não sei nadar, né? Então acho que o meu cagaço vem disso.
Então.
E não conseguindo.
É muito.
Caraca, foi muito agoniante. E é tipo logo no início do filme.
Sim, sim. Não, e o que é bizarro, né? Cara, eu nunca moraria num lugar desse, né? Tu vê que é um lugar totalmente isolado, né? É muito fácil pra você ser assassinado, né?
Uhum.
Tem testemunha, né, cara?
Mas acho que era por isso que ela morava ali, né? Porque o pai dela era o assassino. Então precisava ter um local mais remoto, né? Agora, sim. Que garota burra. Como é que ela vai correr pro lago?
Vai correr
claramente dá pra ver você correr pela floresta ou pelo lago. Ela foi pelo lago.
E o pior lugar...
Que correu o risco de quebrar e cair. E, no, tipo, não tem árvore pra se proteger em caso ele atire.
É.
Tudo bem, uma criança.
Mas
não dá desconto.
Não dá desconto, mas realmente... Não, eu tive a mesma coisa. Falei, porra, por que que tu foi pelo lago, né?
E aí ele acaba salvando ela, né?
Uhum.
Ele atira ali. Quando eu vi pela primeira vez o filme, né? Eu assisti semana passada e reassisti agora antes de gravar. Eu achei que ele tava atirando pra matar, mas era só pra quebrar o gelo mesmo, né? E resgatar ela. E aí ele fala... Isso, o plot do filme gira em torno disso, né? Dessa dívida de vida que eles têm, né? Porque ele salvou a vida dela. E ele cobra isso mais pra frente, né? Porque ele quer matar o cara que eu tô esquecendo o nome toda hora, que foi o vilão do filme anterior.
O Bluffed.
O Bluffed.
Que é o Christopher Waltz.
Isso, Christopher Waltz. E aí se passa, né, o tempo, aí muda pros dois lá, o James e a Madeleine indo pela Itália. E aí o Bluffed arma, né, assim, lá no túmulo da Vesper pra matar o James, né?
Uhum.
E ele acha que a Madeleine fez isso.
Sim.
E ele fica putaço, porque ele não fala nem com ela, o pessoal começa a atirar neles, e ele, tipo, vai deixando ela desesperada ali, o vidro à prova de balas do carro já virando poeira. Até que ela, por favor! Aí ele vai, liga as metralhadoras e metralha todo mundo.
Meu irmão, calma aí. Que blindagem desse carro, hein? Porra, puta merda.
Também... uma arma daquela, ele tava tipo aqui uma roupa ali e atirando na mesma posição, eu achei válido.
É, o cara, e ele tranquilão, mano. Aí fez o zerinho do mal, né? Começou.
Fez o zerinho do mal. Matou todo mundo. Matou todo mundo. Os bandidos, o cara da floricultura, o cara da banca de jornal. Porque tava cheio de turista ali.
Matou muito gente.
Ele não quis nem saber.
Não, ele tá. Esse James Bond, ele usa a licença pra matar mesmo, né? Isso aí. Uhum. Esse acho que é o que mais usou, cara. Eu acho.
Não, com certeza. E tem até uma piada disso, né? Porque o M fala com a Nomi, né? Que ela vai pedir pra autorização pra matar o espião lá da CIA, né?
Uhum.
Aí ele, obrigado por perguntar, né? O seu antecessor não fazia isso.
Sim.
E aí depois ele, por conta disso, né? Dele achar que a Madeline tinha traído ele, ele bota ela no trem e fala, não quero nunca te ver mais, e passa 5 anos, né?
Uhum.
Aí corta pro James lá na... É Jamaica, né? Que ele tá?
É, na Jamaica,
Tá lá de boa, curtindo a vida. Eu super viveria naquela casa que ele tem, com aquele barco que ele tem. Pô, isso é super de boa, cara.
E eu vou te falar que essa aberturazinha aí, que sempre tem, né, nos filmes,
uhum,
é a segunda melhor, só perde pra do Skyfall, cara.
Ah, do Skyfall é excelente, cara.
Essa música também é muito boa. Muito todas as músicas boa, todas são legais, né? As músicas temas, né?
Mas tem umas que são muito boas, cara. Eu acho, pra mim, a música mesmo, a melhor ainda é a do Beatles, Live and Let Die.
Uhum.
Mas a abertura do Skyfall, pra mim, continua sendo a melhor. E a música da Adele do Skyfall é muito boa.
Mas
essa da Billie Eilish também é excelente, cara.
É excelente.
Ela tem uma voz, assim, muito suave e a abertura é muito bonita também, né?
Sim, sim. Essa é do Beatles, quem canta é o Chris Cornell, não?
Não, acho que a gravação é do próprio Beatles, mas eu não tenho certeza.
Eu sei que o Chris Cornell canta uma, não sei se é no Cassino Royale, eu acho. Não lembro agora. Não sei no quanto, agora não vou lembrar. Mas é bem maneiro, é bem maneiro. Isso é uma coisa bem legal, assim, né? Que ele joga ali um crédito ali no meio do filme, né? Isso é padrão, né? Tem quase meia hora de filme e manda um crédito, né?
Pô, mas também o filme tinha 2 horas e 40, né? 40 minutos era só a introdução.
Uhum. Pô, essa casa do Bond aí na Jamaica, ela é muito aberta, cara. Não sei.
Mas é isolada, né? Tipo assim, deve ser no meio do terreno, né?
Tem isso também.
Agora, que jipe feio que ele tava, hein? Pedindo pra se fuder ali. Ih, cara, ele tava realmente aposentado ou ele tava dado como...
Ele tava dado como morto, que ele sumiu 5 anos, né? Tanto que por isso que por isso que passaram a designação 07 pra nome, né? Porque ele isso. Eles achavam que ele tava morto, né? E só uma outra coisa, antes de mostrar ele ali na Jamaica, né? A galera lá da Spectre rouba lá aquela arma de destruição em massa lá do MI6, né?
Putz, é verdade, é antes disso. É muito interessante, tem aquele russo lá, tipo... muito bizarro aquele russo. Eles pegaram um estereótipo muito estranho de russo pra poder fazer. Mas foi engraçado. Teve aquela piadinha, né? De botarem a. Era. Eu não lembro qual era a doença. Na sopa dele, né?
Varíola.
Aí ele fica puta, varíola.
Uhum.
E ele. Vou pegar também, botar na comida de vocês e vou ficar vendo a cara de vocês derretendo e vou ficar rindo enquanto isso. Minha mulher, porra, foi muito específico, hein?
Tá tudo bem? Não, mas porra, mas também os caras... Olha a brincadeira dos caras, vou colocar doença não, aqui na tua comida, né?
Caraca, cara, aqui é pior do que os trotes do Dwight, né, no The Office.
Porra, né, cara, caraca, mano, é bizarro, cara, é bizarro isso, né? Que eu não entendi muito bem essa arma.
Então, basicamente, essa arma aí, né, que é o Hércules... Ela funciona assim, ó. É um nanorobô e ele é programado com o DNA da vítima. Então ele vai entrar em contato com todo e qualquer ser humano, igual fosse um vírus mesmo, né?
Uhum.
E fica ali no organismo da pessoa. Se a pessoa tiver o mesmo DNA que tá programado ali nesse nanorobô, aí ele mata praticamente instantâneo, né? E não é basicamente só o DNA exato de uma pessoa que esse russo aí modifica pra poder pegar grupos de pessoas. Então, além de ser específico pra pessoas, pode ser pra, tipo, aquela pessoa e a família dela também. Ou então pessoas que têm certas alterações em DNA. Tipo, todo mundo que tivesse uma certa característica, poderia ser alvo. E igual o russo no final do filme, ele ameaça a Nomi, né, e fala que poderia destruir toda a etnia dela com um vírus modificado desse, do Hércules. E aí se torna uma coisa muito imbecil ter desenvolvido uma arma dessa, porque como ele se instala no organismo de qualquer pessoa e nunca mais sai, então em questão de tempo, a população inteira do mundo, ou aproximadamente isso, vai ter aquele nanorobô. Então nunca sairia, cara. Ia ser igual pandemia mesmo. Ia se espalhar.
É, pois é, essa arma é meio esquisita, cara. Não ficou... Porque... Pô, se é... Mas é aquilo, né? Aí eles iam configurar pra botar num certo tipo de DNA que, né? Ah, vou matar pessoa X, né?
Uhum.
Então ele joga numa área que tem ali todas aquelas pessoas que estão contaminadas, mas só vai funcionar, só vai matar aquela pessoa X, as outras não vão ser infectadas, né? Isso que deu pra entender, mas é uma... Mas sei lá, cara, é aquilo, né? Qualquer alteraçãozinha dá uma merda gigante, né? Faz uma arma de destruição em massa, né?
Pois é. E assim, mesmo que pegasse uma pessoa em específico, aí joga ali na área, matou a pessoa, o resto sobreviveu. Essas pessoas vão passando. É, vai que vai tendo, igual o vírus mesmo, tem uma mutação ao longo do tempo. Vai começar a matar aleatoriamente pessoas, cara.
Pois é.
Eu acho que se tivesse uma meia-vida pequena, tipo, o nanorobô dura, sei lá, 24 horas. Depois ele quebra, sei lá, desativa. Eu acho que seria ok, mas aí não ia dar pra funcionar o plot final do filme, né? Que o James tinha que morrer porque ele não podia mais tocar a mulher e a filha.
Sim.
Então, isso aí eu achei meio, tipo, caído, né? A ideia era boa, mas eles não souberam aproveitar.
Sim, ficou realmente bem esquisito. E aí me vem aquela... Quando eles vão pra Cuba ali, né?
Uhum.
Ah, cara...
Antes disso, ainda na Jamaica, né? Ah, tá. Ele encontra o Félix, né?
Sim, sim.
E, tipo, eu adoro o ator, cara. Então, eu fiquei muito triste quando ele morreu mais pra frente. E tem um outro lá que, tipo assim, tinha muito cara de cuzão.
É,
tinha...
que é o
era
Logan.
Certo que ele ia... Era certo que ele ia trair ou fazer alguma merda, cara, ao longo da história.
Sim.
E a gente tinha introduzido a Nomi ali naquele momento, né? Um pouco
sim.
Antes. Ele esbarra com ela, ele acha que é só, tipo, alguém que flertou com ele. E depois ele percebe que ela era uma agente do M6, né?
Sim, né? Não, aí... Aí o Félix dá a missão lá pra ele, né? Pra ele ir atrás do Gorchev, né? Obruchev, né? Que é o...
Isso.
Que é o médico russo lá, o cientista russo lá que foi sequestrado pela... A princípio pela Spectre, né?
Uhum.
E ele vai na. Eles vão pra Cuba, né? Aí você desperdiça uma atriz com mana de armas, né, cara?
Poxa, sim, cara. Foi tão precioso o pouco tempo que ela ficou ali que eu queria ver mais, assim. Porque ela é incrível, cara. Ela é uma puta atriz e ela tá muito bem nesse pouquíssimo tempo de tela que ela tem.
Sim, aí, pô, tu não. Pô, aí tu. Eu queria ver ela como uma personagem, uma Bond Girl, sei lá, de fato, mas com mais tempo de tela. Pô, foi muito pouco.
Uhum. E cara, ela tá ali, tipo, o lance dela, tipo, nervosa, como se fosse a primeira grande missão dela, né? E ela meio estabanada, mas ao mesmo tempo preocupada com os pequenos detalhes. Foi muito bom, assim. Tem um timing de comédia muito bom nesse filme, assim, nas poucas vezes que tem cenas que são minimamente cômicas.
Sim, sim. Não, ele tá dando tiro lá e para lá no bar pra pegar uma bebida, né?
Sim, sim, é muito bom. Essa cena toda em Cuba é muito legal, né, dentro desse...
Sim, essa sequência de ação é bem maneira.
Esse local que eles vão, né, porque tem lá uma festa, e aí meu lado militante teve que ter uma suspensão de crédito total, porque, tipo... Aquilo nunca aconteceria em Cuba hoje em dia, né, cara? É uma coisa, tipo, até pré-revolução ter um monte daqueles caras lá vivendo como se fosse, tipo, um cassino. Mas é. Tudo bem. Isso daí a gente releva em nome de apreciar o filme, né?
Sim, sim.
Porque tá todo mundo ali do Spectre e eles armam, né, como se fosse uma armadilha mesmo pra pegar o James Bond e matar ele. Só que o Saphir... em conluio lá com o um cientista russo, né? Modifica pra, na vez de matar o James Bond, matar todos os integrantes do Spectre que estavam ali.
Sim, é que aí a gente vê um pouco do que essa arma faz, né?
Isso.
Que ainda não tinha muita noção, né? E a galera começa a morrer ali, tipo, sei lá, filme do Cronenberg, né?
Foi mesmo, cara. porque o rosto vai derretendo, né, cara? É muito bizarro. E aí eles fogem ali, aí fica pro... Fica uma disputinha, né, entre o James e a Nomi, pra quem leva o russo em custódia, né? E aí, no fim, o James consegue pegar e arma ali pra ela. E aí teve uma cena que eu não gostei muito ali, não. Porque quando a Nomi fica ali e chega finalmente a polícia... Cara, eles acabaram de matar mais de 100 caras altamente armados. Apareceu 6 guardinhas, ela meio que se rendeu e enganou pra ir embora. Porra, ficou meio desproporcional ali. Acho que ela dava pra poder ter resolvido o problema sem precisar se render, sabe?
Sim, sim, ficou esquisito mesmo. E aí depois a gente descobre que o Logan ali, ele leva ele lá pro Félix, né? Ele descobre que o Logan traiu ele, né?
Uhum.
Mata o Félix, né?
Pô, eu senti a morte, cara. Foi muito triste, muito triste.
Aí tu vê que meio que tá se despedindo de alguns personagens, né?
Sim, sim. É, tão encerrando o ciclo, né?
Sim, sim. Tu vê que ele tem ali uma amizade com ele, né?
Sim, ele até fala, né? Eu tinha um irmão, né? Félix, você matou.
Sim.
Mas aí depois ele segue, né, dali, e aí vão tentar investigar o que que aconteceu, né? E como ele recuperou o pendrive que o russo tava, depois mais pra frente eles conseguem descobrir o que que a arma faz, né? Mas, sim. Inclusive tem uma cena muito boa com o Q, né? Ele tá preparando o jantar, que ele vai receber Ele tem um date ali, né?
Uhum.
Vai receber, não sei se é namorado, sei lá o que que é. E ele fica meio puto. Porra, eu não posso ter uma noite em paz, gente, sem vocês virem aqui com trabalho, me atrapalhar.
Porra, coitado, né?
Coitado, cara. O cara só queria tomar um vinhozinho na paz ali no date dele e não pôde.
Tem uma cena muito boa aí de meio que... de comédia aí, quando ele vai pro... ele volta pro MSX, né? A reação das pessoas ali... Ah, qual é o seu nome? Bond. Aí o guarda. Aí, James Bond. Aí ele fica olhando assim com a cara. Aí passa lá as pessoas lá que trabalham lá dentro do escritório. 007, aí vem a Nomi olhando. Aí a mulher vai entregar um relatório e aí não sabe pra quem bem que vai entregar, pra qual 007 que ela vai entregar. Muito bom, cara.
E ele com um crachá de visitante, né? Putíssimo. Aí todo mundo que vem falar de 007 fala com a Nomi, assim... Aí a Nomi até zoa ele, né? Te incomoda isso?
Sim, muito bom.
Mas aí ele segue pra falar com o M, né? E o M tá, tipo, putíssimo. Porque a merda foi ele que causou, né, cara? Ele botou... Todo esse experimento tava nas mãos dele, e ele que fez tudo em secreto, a parada ia dar merda, deu merda, e ele agora tem que resolver, né? Tá com uma pica gigantesca pra resolver. E ele tá puto com o James. Eu não entendi muito bem por que ele tá tão puto com o James, cara. James tá ali pra resolver o problema.
Eu acho que é porque ele sumiu, tá ligado?
Ah, meu irmão, você vai me falar que o M6, que tem uma atividade global, nunca tinha identificado o James Bond que tava ali na Jamaica, que faz parte da Commonwealth do Reino Unido.
É, também.
Tanto que quando o Félix apareceu lá pra falar com o James Bond, mandaram a 007 ir atrás dele.
Sim, sim.
Mas dizer que nesses 5 anos não sabia onde ele tava? Não mete essa M, cara.
Aí, deixa eu te perguntar, o que você achou do Rami Malek aí como vilão aí?
Cara, eu achei o vilão muito fraco. Eu não gostei, não. Eu gosto do Rami Malek, eu acho ele um bom ator. Eu gosto muito dele por causa de Mr. Robot, né?
Uh-huh.
Mas eu acho que não funcionou. Eu acho que o próprio vilão não foi muito bem desenvolvido ao longo do filme.
Pois é, cara. Eu acho que eles deviam ter estendido o Bluffet mesmo. Eu acho que o vilão... Ele não deveria ter colocado outro vilão nesse filme, não. Também não funciona.
Pois é.
Porque aquela relação dele com o Bluffet, assim, essa... Acho que teria funcionado melhor. Acho que teria... Se tivesse fechado nesse filme, né? Acho que... Uhum. Dá de algum jeito. Ah, ele escapou lá da prisão, lá, e tal. Se você... É uma história. Qual é a minha história? Tirando esse lance do Safin, né? Aí bota, sei lá, alguma coisa, uma dualidade na Madeline e tal, pra ter essa intriga entre eles e tal, talvez funcionasse um pouco melhor.
Podia, ficou, sei lá, cara, eu acho que faltou profundidade. Eu acho que eles poderiam ter trabalhado melhor o personagem. E porque a premissa é interessante. Você pega o próximo vilão é um cara que quer destruir o vilão anterior.
Uhum.
Então dá pra se trabalhar muito bem com esse argumento, sabe? Tanto que no início do filme, aquela sequência deles lá com a Madeline criança ainda, aquela parte ali do lago, é muito interessante. Mas depois, cara, ficou tipo muito qualquer coisa. E outro ponto que mostra que é qualquer coisa é que tem toda uma trama dele sequestrar a Madeline e a Mathilde. E ele pega a Mathilde pra criar a Mathilde, ele fala isso no filme. E aí quando a Mathilde morde ele, quando eles estão num corredor assim, ele larga e fala: ah, tá bom, não quero mais você não, pode ir embora.
É, muito estranho, cara.
Ficou muito, muito solto, cara. Isso foi incomodando, assim.
Uhum.
Então, são coisas assim no filme que não fazem muito sentido e, poxa, desperdício, né? Desperdiçaram um vilão.
É, desperdiçaram.
Ainda mais que é um filme de despedida do personagem principal.
Sim. Que o eu não manjo muito, né? Mas o Bloft, ele aparece nos outros. Ele é um vilão meio clássico, né? Do James Bond, né?
Então, eu acho que ele foi criado pro filme anterior, né? Mas ele é assim. Nota do editor. Na verdade, eu falei besteira enquanto tava gravando o cast. O Blofeld, ele é um personagem recorrente. Ele foi criado lá nos livros pelo Ian Fleming. A primeira aparição dele é em 1961, no livro Thunderball. E a última aparição foi agora, no filme No Time to Die. Ele já apareceu em outros livros e no cinema ele já apareceu também. A primeira aparição foi no filme Só Se Vive Uma Vez, interpretado pelo Donald Pleasence. Depois ele apareceu ao Serviço Secreto da Sua Majestade, interpretado pelo Telly Savalas, no filme Diamantes São Para Sempre, interpretado pelo Charles Grey, e interpretado pelo Max von Sydow no filme Nunca Diga Nunca de Novo. Por último, a gente teve agora o Christoph Waltz, interpretando tanto em Spectre quanto No Time to Die. Então, desculpa a canelada, ele já apareceu sim. Então, falei besteira. Na história, eles tinham criado que ele tava com conexão desde do Cassino Royale, né?
Uhum.
Ele tava acima do Le Chiffre, ele tava acima dos outros vilões, né? Então, era tipo assim, ele era o chefão dos chefões, né?
É, pois é. Eu acho que poderiam ter finalizado esse filme só com ele também. Mas o... Não acho, não sei. Podiam ter feito de outra forma, hein? Talvez até desperdiçou um ator que poderia ser usado em outro filme, né?
Pois é.
Como Rami Malek, né? Sei lá. Eu acho que ele funcionaria como um vilão James Bond, né? Sei lá, melhor desenvolvido e tal. No, né?
Sim, esse próprio personagem, o Safin, que eles fizeram, seria legal. Eu acho que, assim, só faltou desenvolvimento mesmo.
Sim, foi meio ruimzinho mesmo.
E essas coisas, assim, de, tipo, ele quer uma coisa e depois, ah, não, isso não tem mais importância, ficou muito, sei lá, desproporcional.
Né?
São coisas, assim, são problemas que surgem e, tipo, se resolvem sem se resolver, sabe? Então, por que criou o problema em primeiro lugar? Acaba não fazendo muito sentido em estrutura de roteiro.
Uhum. Sim, sim. Né? E aí descobre que o James Bond tem uma filha, né?
Isso. E caraca, a garota tem os mesmos olhos dele, cara. Isso é impressionante.
Sim, sim. Né? Que ele não acredita, né, muito no início. Ela deixa entender lá no início, né, que ela tenta falar que tá grávida, né? Logo uhum. quando ela manda ele embora, né? Mas ela não consegue falar, né? E ele meio não acredita, né? Que é ela, né? Ah, mas ela tem meus olhos, mas não é seu filho, não é sua filha, não, pode ficar tranquilo.
Eu acho que ali, quando ele conhece a criança na casa, né? Ele ficou muito na cara, tipo, é minha filha, né?
Uhum.
Aí quando ele vai falar com ela, aí ela manda, mentira, não é tua filha, não. Nem pensa isso. Ele, mas e os olhos? Ela, não é tua filha, não, esquece.
É. Que até no final lá, quando ele tá com a nome, né? Ele fala. Ele mesmo não consegue falar, né? Que é a família dele, né?
Aham. Uhum. E cara, a criança entrega muito bem, né? Assim, claro que é uma criança, não tem muitas falas ao longo do filme, mas ela passa uma veracidade, assim, ela interage com uma naturalidade com os outros atores que, tipo, comprei super a ideia, não ficou nada forçado.
Não ficou, não. Ficou muito bom. Muito bom. Escolheram muito bem a criança aí, mandou muito bem.
Sim, e a atuação do Dan Craig com a criança, cara, foi um dos pontos altos de atuação dele. E todas as interações que ele tem com a criança, ele manda muito bem mesmo.
Aquele negócio totalmente sem jeito, né?
Sim, cara.
Principalmente quando ele faz lá a comida pra ela lá.
Pô, é, ela ainda dá uma zoada, né? Mas isso é muito de francês, falar que... Ah, não tá ruim não, né? Eles não falam muito, ah, tá bom uma coisa, né? Eles falam, não tá ruim.
Uhum. É, muito, muito bom.
E o que deixa mais triste, né? Assim, no final do filme, quando você vai ver que ele não vai sobreviver, né?
Uhum.
Ele tá fugindo. Aí ele acha o bonequinho dela, né? Aí tu pensa, pô, que fofo, ele vai pegar o bonequinho. E aí quando ele tá indo embora, pô, ele leva 3 tiros. Depois ainda... leva uma surra ali, aí tem os mísseis que tá chegando, ele tem que abrir, cara, tipo, não tinha como ele sobreviver mais.
É aí que eu não entendi, porque ele tinha aberto lá as compotas lá pro a parada antimíssil, né?
Uhum.
Pô, o Safin tinha fechado?
Tinha fechado, foi isso mesmo.
Ah, tá.
O Safin fechou pra esperar ele voltar, e quando ele tava voltando, né, o Safin deu 3 tiros nele, cara, e machucou, porque ele caiu na hora quando recebeu o primeiro tiro, né?
Sim, sim.
Mas
sim.
Ele não deixa barato não, cara, porque ele quebra o braço do Safin, assim, e tu vê ele quebrando o braço.
É muito bruto, cara. É muito bruto. Essa cena toda da invasão deles lá é bem maneira.
É muito maneira. E nessa luta ali, né, que o Safin quebra o frasco, né, pra poder pegar o Hércules no James, né? E aí, quando ele vai explicando o que tá acontecendo, assim, o James demora um pouco pra entender o que que tá acontecendo, né?
Uhum.
E aí, quando cai a ficha, o que aconteceu, que ele ainda fala, é pra Madeline, é pra Mathilde. E aí, cara, ele fica transtornado, tu vê que o semblante dele muda na hora. O tanto que o tiro que ele dá na cara do Safin, ele nem olha pro Safin.
Sim.
Ele só estica a arma e dá o tiro.
É muito bom. Essa aí é a questão de atuação dos dois aí, tá muito boa.
Nossa, foi muito boa, é. Pontos altos, cara. E aí tu vê que ele tá voltando assim com muita dor, né? Porque ele levou tiro no ombro, tiro no braço, tiro na barriga.
Sim.
E sabe que não pode, não tem o que fazer, né?
Não tem mais.
Acho que
fazer.
Mesmo se não tivesse quebrado o vial ali com o frasco, né? Com o Hércules nele, ele não ia ter como escapar dos mísseis, cara. Só se fosse um milagre de roteiro.
Sim, sim. E isso porque lá no início também, né? Quando ele vai lá no escritório, tu vê que ele pega um fio de cabelo da Madeleine, né? Então, isso. Nossa. Aí o roteiro amarra direitinho, né?
E a outra cena tensa, né? E assim, a entrega dos atores, porque tu só tá vendo uma situação ali meio estranha, né? Quando ele entrega a caixa, ela abre a caixa, a cara de pavor dela, cara. Nossa, esse filme tem momentos de atuação que são excelentes.
Sim, isso de fato.
É, acaba deixando com meio não sei como descrever o filme, porque a gente tá elogiando pra caramba, mas também tem coisas que, tipo, são muito ruins.
Sim, tem esses problemas.
É um filme bom, né, mas não é um filme ótimo.
É, ele não é um 10-10, né, mas é aquilo, acho que ele fecha bem, ele faz bem o que se propõe, que é fechar essa passagem do Craig, né? Acho que ele funciona bem, né?
Sim, sim.
E
a gente, enquanto público, né? A gente se despede do James Bond junto. A cena dele falando com a Madeline pelo rádio, né? É muito emocionante.
Sim, sim.
Então, assim, é uma das coisas, assim, quando aparece no final que o James Bond irá retornar, que me deixou puto. Porra, fechou, cara. Encerrou. Apresentou a nova 007. Não faz isso, cara. Não traz o personagem de novo, não.
É, pelo menos não agora, não por agora. Acho que...
Pois é.
E eu acho que você tem um núcleo bom de atores ali, né? Que dá pra você aproveitar por mais filmes, assim, sem fazer um... Sem ter que fazer reboot, né? Pô, que a Moneypenny ali, a Moneypenny, o próprio... O M, não, acho que não teria tanto... O M e o Q, acho que não teria tanto problema, né? Mas, pô, você tem a Lachan, a Noni, Nomi, né? Pô, Moneypenny, todos esses personagens ali que volta ali que são bons, né? Acho que fazer um reboot, fazer um soft reboot seria muito complicado, né? Porque.
Não, com certeza.
Porque ele morreu, né? E esse é o James Bond, né? Eles sentiram a morte, né? Eles estão de luto. Então, assim, óbvio, dá pra fazer? Dá pra fazer, mas é aquilo, o telespectador vai ter que ter uma suspensão de descrença aí absurda, né?
Não, ele vai ter que passar um bom tempo entre esse
James vai ter que ter um salto,
do Daniel
ter
Craig e do outro. Não, eu digo até tempo da gente, porque é muito recente.
É. Eu acho que... Ainda mais da forma que foi, né? Porque você matou o personagem, né? Então... Se você matou o personagem e você deu a ideia que esse é o James Bond, então, pô, não dá pra ser agora. Não dá pra colocar o James Bond de volta tão cedo, né? Então, não acho que... Não sei o que eles vão fazer, não. Mas vamos aguardar, né?
Uhum. Se bem que eu tô olhando aqui, o primeiro filme do Daniel Craig é de 2006. E o último filme do Pierce Brosnan é 2002. Então foi só 4 anos.
Aí, porque aí eu não lembro do Pierce Brosnan, né? Mas aí eu não sei se ele morreu, né?
Não, não tinha morrido.
Né? Aí que é diferente, né? Se ele tivesse sobrevivido, tudo bem. Aí você bota outro ator, né? Ou se você tivesse dado a entender que que o James Bond também é uma alcunha, né? Então funcionaria também. Ah, esse aqui agora é o James Bond. Sabe, é uma... James Bond não é o nome dele, é uma alcunha. Então, tudo bem. Porque agora, se você pegar e botar o James Bond como alcunha também, fica esquisito.
Fica, já tem um 007. Eu não gosto muito dessa parada de ser um manto, né? O nome James Bond.
É, então...
Acho muito, cara. Igual o Homem-Aranha. É um novo então... Homem-Aranha, uma nova história. Um novo ator fazendo o 007 é um reboot.
É, porque aí vai ter que ser um reboot total, né? Não dá pra continuar, não. Então, mas isso aqui eu tô intrigado pra ver agora o que eles vão fazer daqui, o que eles vão fazer daí pra frente, né? E o discurso dele de no final ali, né? A reunião deles ali, né? Do M, da Moneypenny, da Nome e do Q, né? E o,
uhum.
e o outro secretário lá que agora eu esqueci o nome.
Eu esqueci o nome dele agora também. Que era o núcleo ali, né? Do M6, desde o início, praticamente, né?
Sim, tirando sim. Que é o Bill, né? Aí, pô, cara... Mas eu gostei do filme, cara. Eu achei que foi uma despedida digna pro Craig, cara. Emociona alguns momentos. Tem alguns problemas, né? Eu gosto também do final ali que ela... Ah, vou te contar uma história sobre o James Bond, né? Pra... Uhum. Que ela fala pra Matilda, né? Matilda, né?
Que então, tá na mesma estrada, né? Que eles passaram no início do filme.
Sim, com o carro dele lá, né?
Uhum.
E que perigo, né? Botar a criança no banco da frente. Criança pequena no banco da frente sem cinto.
Caraca, tudo errado, né? Mas também que essa criança já sobreviveu, né, cara?
Ela é sobrevivente. Pois é. ela já teve uma instalação nuclear, né? Então, pô, o que é andar sem
cinto? Com certeza, cara. Não, e ainda teve esse lance da estação lá, né? Que era numa ilha entre o Japão e a Rússia, assim, uma coisa bem clima de Guerra Fria, né? Uhum. Eles resgataram essa coisa do... Eu acho que no filme anterior do Spectre já resgatou um pouco disso, né? Uhum. Esse clima mais clássico do 007. Meu Sim. pai, inclusive, gosta muito do Spectre. É o filme favorito dele dessa era Craig. Ele ainda não assistiu esse novo. Gosta mais do que o Skyfall. Eu não, eu prefiro o Skyfall.
É, eu prefiro o Skyfall, né? Na ordem aí, pra mim, assim, o melhor é o Skyfall. Depois Cassino. Eu coloco aqui o Sem Tempo Pra Morrer, o Spectre e o Quanto ao Solo é o pior. E pra você?
Eu tô contigo, acho que o Skyfall é o melhor, sem dúvidas, né? Eu acho que depois eu não sei se eu boto o Cassino Royale ou eu boto esse agora. Eu teria que reassistir o Cassino pra poder ver.
Eu ainda coloco o Cassino Royale por causa da cena de tortura lá com o Norman lá, eu esqueci o nome dele, é o Norman? O que fez o... Não, não é o Norman não, caraca, o que fez o Hannibal, meu Deus. O Mads Mikkelsen, né? A cena de tortura, ele dando porrada no saco do James Bond, cara. É, dói. Você
a dor em cada batida.
Eu acho que todo homem que assiste isso sente a dor, cara. Que é bizarro. E a cena do jogo de carta, que é muito boa. Do jogo de poker.
Sim, é um dos pontos altos do filme. É uma tensão muito boa, cara.
É uma tensão muito maneira. É. Eu coloco ele na frente, assim, que eu acho que ele é um roteiro melhorzinho do que esse, assim, mais bem desenvolvido do que esse, assim.
Uhum. E, sem dúvida, o Quantum of Solace é o pior. É um filme esquecível, quando... um filme fraco.
Sim,
Trouxe o personagem Félix, né? Então, assim, teve um ponto positivo.
Sim. Mas é o de longe o pior de todos. E acho que é isso, cara. Acho que vale a pena assistir. É um bom filme. Vale a pena assistir o filme do Craig, tirando o Quantum Solace, né? Sinceramente, ver o Cassino, pega os spoilers do segundo. Pode pular o segundo. Ele não faz sentido nenhum, cara. Ele é um filme muito confuso. Você pega só os spoilers e pula pro Skyfall. Se a gente estiver ouvindo, caso não tenha visto. Né? E como eu falei lá na frente, cara, eu particularmente não sou um grande fã do Daniel Craig como ator mesmo, né? Eu não acho ele um muito bom ator, né? Eu não gostei dessa visão, assim, foi necessária, mas eu particularmente não gosto dessa visão do pro James Bond. Eu espero que ou volte, eu não sei se eles vão voltar, eu não sei se eles pra visão ali mais clássica, ou vão pegar ali mais ou menos um meio termo aqui agora, porque a gente tava...
Não, eles estão pegando meio termo, né? Nesses dois últimos filmes foi bem um meio termo.
É, se talvez for pra isso, assim, mas pega um outro ator melhorzinho, assim, né? Caso faça reboot aí, né? Mas como a gente já falou aqui, né? A gente quer ver a nome, né?
Sim. Não, pra mim é... O próximo filme tem que ser com a 007 da nome. Ela chama. Não tem outra possibilidade. E aí, depois que fizer o filme, eu tenho certeza que vai fazer sucesso. Obviamente, se tiver um bom roteiro, né? Se eles cagarem o roteiro, nenhuma atuação salva. Mas, assim, se tiver uns dois, três filmes dela, cara, eu vou ficar muito feliz. E aí, depois pode trazer faz um reboot completo, né? E aí, traz um novo ator pra fazer o papel do James Bond. Gostei muito da ideia de ser o Dev Patel. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que James Bond tem que voltar daqui a uma década. Enquanto isso, deixa na mão da Nomi.
Pois é. É, concordo. E ainda ele bota aí uns 10 anos, dá tempo aí, o Dave Patel ficar mais ou menos da idade do parecido ali com o James Bond ali, os 40, que agora ele tem 31, então fica ali com os 40 ali e tá ali com a idade próxima ali do James Bond ali, que é sempre próximo dos 40. 40 ou próximo.
É a idade dele, né? O Dev Patel, tu viu aquele filme que teve recente dele, o Cavaleiro Verde?
Eu não vi.
Eu também não vi, não. Mas a crítica disse que ele tava muito bem, né, cara? Eu gosto muito dele como ator.
Eu gosto muito desde que eu vi o Lion. Lion? Acho que é Lion. Desde o Chap.
O Chap, é. Ele é muito bom, cara. Pô, na série da Amazon... Modern Love, tem um episódio com ele, cara, e ele tá muito bem, e ele tá com sotaque britânico carregadíssimo nesse episódio, muito bom, combina com sendo 007.
Então acho que é isso, né?
Acho que é isso.
E você já assistiu os outros filmes, os outros Bonds e tal, ou não?
Desde lá da época do Sean Connery.
E onde você coloca aí o Daniel Craig aí no teu favorito?
Cara, é difícil fazer essa classificação. Porque, assim, depois de velho, quando você reassiste os filmes antigos, tu vê que era melhor não ter reassistido. Porque era muita galhofa, cara. E tem uns que são muito ruins mesmo, cara. Mas, assim, tipo, muito ruim mesmo. Eu acho que, assim, o Sean Connery, ele é o mais 007 de todos.
Uhum.
E eu acho que em segundo eu botaria o Daniel Craig.
Olha aí.
Depois o Roger Moore, depois o Pierce Brosnan e depois o Timothy Dalton.
Uhum.
E tu, qual é a tua classificação aí dele?
Cara, é aquilo, eu tenho muito, eu preciso, eu ainda vou deixar aqui pros ouvintes aqui, a gente ainda vai gravar falando da franquia como um todo, do franquia James Bond, aí eu preciso assistir todos os filmes de fato, assim, que eu nunca vi todos, né? Eu gosto muito, meu favorito eu colocaria o Sean Connery. Cara, eu gosto muito do filme do Lazenby, cara.
Tu gosta?
Eu gosto, cara. Eu acho ele um personagem muito humano ali na... Mas é aquilo, teria que rever, mas pra confirmar isso ou não. Mas colocaria ele e... Cara, eu acho que eu colocaria depois o Pierce e colocaria o Dalton aí logo depois. Aí o Roger Moore e o Dalton. O Pierce não, o Craig, né? Porque por mais que eu não goste do ator, eu tenho que admitir que os filmes são bons, né? Isso aí é inegável.
É isso,
é. Né? Principalmente Skyfall, que é, se não o melhor, um dos melhores filmes da franquia como um todo.
Não, como, melhor da franquia é fácil, cara.
Como filme, com certeza, sim.
O filme é uma obra-prima, cara. Tudo no filme tá excelente. Eu acho que o roteiro é excelente, o corte é excelente. E a fotografia também, a gente falou que toda essa era Craig é muito boa a fotografia, né? Mas Skyfall, nossa, sacanagem, cara.
Sacanagem. Eu acho que ele meio que... ele passa um pouco do gênero, tá ligado?
Sim.
Eu acho que é aquele filme que dá pra você... acho que dá até pra você assistir meio ele solo, tá ligado?
Dá, não. Total.
Esse pra mim é... esse pra mim é tipo Cavaleiro das Trevas e o Capitão América 2, tá ligado? Ele meio que passou o gênero.
De comparações, sim.
É. Você consegue ver ele como um ótimo filme, assim, fora... independente se você gosta do gênero espionagem ou não, né? E os outros é... se você gosta do gênero super-herói ou não.
Inclusive, cara, eu acho que a gente pode até depois fazer um programa pra falar sobre filmes de espionagens em geral. E depois eu reassistindo alguns filmes de espionagem que eu gostava muito, caiu muito de qualidade, assim, com o passar dos anos.
Sim.
E o Skyfall, ele... eu acho que ele é muito mais do que um filme de espionagem, então ele funciona muito bem. Mesmo assim, ele ainda é relativamente recente, né? Porque ele não tem nem 10 anos.
Uhum.
Mas o filme continua perfeito, cara.
Sim, sim, é muito bom, cara. Muito bom.
É isso, galera. A gente viu aqui o Sem Tempo Pra Morrer, né? Ou então o Imortal Não Morre no Final. Normalmente a gente se despediu de Daniel Craig como o James Bond. Como a gente falou aqui, a gente espera muito que a Nome dê sequência, né, nos próximos filmes. Será um puta desperdício se não for. Mas vamos ficar aí. No geral, tanto eu quanto o Dieguinho gostamos do filme. Não é um filme ótimo, mas é um filme muito bom.
Uhum.
E se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, nós somos @podelementar. Tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook. A gente também tem um canal no Telegram chamado @podcastelementar. E em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple, Google, Pocket Casts, Last FM, todos eles, é só procurar por Elementar que a gente tá lá. Já estamos chegando aí quase em 200 episódios, né?
Caraca, quem diria, né?
Quem diria? E quase toda semana assim, cara. A gente é...
A gente tem saído aí quase semanalmente aí. Porque a nossa semana é freestyle, né? Às vezes sai no... começa no domingo, começa na quinta, mas tá saindo aí com uma boa frequência. E também agradecer a galera aí que a gente tá com um número de downloads aí bem bacana aí, tá? A galera que tá escutando a gente aí, pô, agradeço demais aí.
E já fica a promessa aqui, cara, agora que o cinema tá voltando dos mortos, né? A gente fazer mais casts sobre filmes, né?
É, até pra galera que estiver ouvindo aí, a gente deve vir agora numa sequência de alguns filmes aí, porque a gente tinha gravado muita série, né?
Uhum.
E a gente vai lançar alguns filmes, uma sequência de casts aí de filme, né? Já saiu de Duna, então você já tá ouvindo do Duna que saiu na semana passada. Esse, você vai estar ouvindo agora o 007, né? E se der certo aí na próxima semana, já deixando aí, você vai ouvir do Shang-Chi, né?
Nota do editor. Tô aqui de novo pra dizer que a gravação do 007 aconteceu primeiro, mas já tá lá no feed o podcast de Duna, o podcast de Noite Passada em Sorro, que contamos com a presença da Luciana lá do Poltercast, e o episódio do Shang-Chi também já tá disponível. E nós trouxemos um convidado super especial, o Juan, lá do Gohan Mandarim, um professor de mandarim, então discutiu com a gente, falou sobre a mitologia chinesa. Foi muito legal, confere lá.
Então a gente vai lançar alguns casts de filmes também, né? Novos ou não, né? No cinema ou não, né?
Novos ou não, é.
A gente tem mais alguns podcasts do Clube do Filme pra sair também. Então a gente gravou sobre a trilogia Nós Somos os Campeões. Então a gente vai lançar algumas sequências de cast de filmes aí. Depois voltar um pouco pras séries, assim. Porque na sequência a gente tava falando muita série. Tu vê, nossa sequência de episódios tava muita série, então... Pra dar uma variada, né?
Uhum. Não, até porque tu não tava saindo filme, né, cara?
É, também
assim,
tem isso,
uma, né, coisa ou outra, mas não era nada, assim, muito ó, né? A gente continuou com o Clube do Filme, né? Então, assim, filme sempre teve, mas eram filmes clássicos que estavam saindo.
Isso. Né? A gente também vai gravar deve sair um cast também, acho que entre um ou outro aí da Uma Noite... Última Noite em Sorro, também a gente tá pra gravar. Então deve sair também. Então a gente vai ter uma...
Excelente, assistam, gente, assistam. Se vocês não forem no cinema, já caiu do caminhão. Então procurem pra ver, é um terror assim... Existem terrores novos, tipo Corra.
Uhum.
É muito bom, gente, assistam.
Mas então a gente vai sair uma sequência boa de filmes aí agora no podcast Elementar. Até porque filme é um pouquinho mais fácil de gravar, né?
É, porque tu só tem que assistir ali... No máximo 3 horas, né?
É, mas...
Menos do que 5 horas não dá, cara. Não tem, né?
Mas fiquem tranquilos que a gente vai sair série também. A gente vai gravar aí...
Vai.
A gente vai gravar com o Baby Bop aí em algum momento. Vai sair. Né? Então conteúdo no Elementar aí até o final do ano vai ter. Isso aí pode ter certeza.
E tem os clássicos episódios de anime também, né? Que a gente sempre solta aí.
Sempre solta aí de vez em quando. Então é isso. Vamos. A gente vai gravar bastante coisa ainda aí. Então a gente já estamos com pique pra gravar, então a gente vai ter bastante episódio aí do Elementar aí no seu feed aí pelos anos vindouros aí, se tudo der certo.
Ó, com certeza. A gente tá desde setembro de 2017, ó. Non-stop.
Pois é.
Então é isso, galera. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. E aguardo vocês no próximo episódio. Valeu e tchau, tchau.
Valeu.